Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Queridos amigos, a celebração deste ano santo desafia-nos a todos a sermos peregrinos da esperança. Palavras do Papa Leão XIV aos participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias, esta manhã, no Vaticano. Para comemorar o décimo aniversário da Laudato Si, a Rede Católica de Jovens para a Sustentabilidade Ambiental em África, Sinesa, vai acolher a terceira Assembleia da Juventude sobre a Laudato Si em Accra, no Ghana, de 30 de maio a 1 de junho de 2025. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Leão XIV recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 22 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, os participantes da plenária do Dicastério para os Bispos, o cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, os participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério das Causa dos Santos, e, finalmente, Dom Giordano Piccinotti, arcebispo titular de Gradisca e presidente da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica.
Your Eminence, Your Excellencies, General Secretaries, National Directors, and personnel of the Pontifical Mission Societies, dear brothers and sisters, I offer a warm welcome to all of you who have gathered from over 120 countries to take part in the annual General Assembly of the Pontifical Mission Societies.
O Papa Leão XIV recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 22 de maio, em audiência no Vaticano, os secretários-gerais, diretores nacionais e membro das Pontifícias Obras Missionárias por ocasião da sua Assembleia Geral. No seu discurso, o Papa afirmou que as Pontifícias Obras Missionárias são efetivamente o meio primário para despertar a responsabilidade pela missão entre todos os batizados e apoiar as comunidades eclesiais nas regiões onde a Igreja é jovem. É o caso, sublinhou, da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, que provê auxílio para os programas pastorais e catequéticos, para a construção de novas igrejas e para as necessidades sanitárias e educativas nos territórios de missão. Também a Pontifícia Obra da Infância Missionária, acrescentou ainda o Pontífice, apoia programas de formação cristã para crianças, além de cuidar das suas necessidades básicas e da sua proteção. De igual modo, a Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo ajuda a cultivar as vocações missionárias, tanto sacerdotais como religiosas, enquanto a Pontifícia União Missionária está empenhada em formar sacerdotes, religiosos e religiosas e todo o povo de Deus para o trabalho missionário da Igreja. Leão XIV recordou então que a promoção do zelo apostólico entre o povo de Deus continua a ser um aspecto essencial da renovação da Igreja, tal como foi pensada pelo Concílio Vaticano II e ainda mais urgente salientou nos nossos dias. O nosso mundo, ferido pela guerra, pela violência e pela injustiça, disse, necessita ouvir a mensagem evangélica do amor de Deus e experimentar o poder reconciliador da graça de Cristo. Neste sentido, a própria Igreja, em todos os seus membros, é chamada a ser cada vez mais uma Igreja missionária que abre os braços ao mundo, que anuncia a palavra e que se torna fermento de concórdia para a humanidade. Devemos, prosseguiu, levar a todos os povos e a todas as criaturas a promessa evangélica de uma paz verdadeira e duradoura, que é possível, nas palavras do Papa Francisco, porque o Senhor venceu o mundo e a sua permanente conflitualidade, pacificando pelo sangue da sua cruz. Daí, segundo o Santo Padre, a importância de fomentar o espírito de discipulado missionário em todos os batizados e o sentido da urgência de levar Cristo a todos os povos. A este propósito, Leão XIV aproveitou a ocasião para agradecer os presentes e os seus colaboradores pelo esforço que todos os anos fazem para promover o Dia Mundial das Missões no penúltimo domingo de outubro, o que é, disse, de grande ajuda para a minha solicitude pelas igrejas das zonas sob a responsabilidade do Icastério para a evangelização. Hoje, como nos dias a seguir ao Pentecoste, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, prossegue o seu caminho na história com confiança, alegria e coragem, anunciando o nome de Jesus e a salvação que nasce da fé na verdade do Evangelho. No seu trabalho de coordenação da formação missionária e de animação do espírito missionário a nível local, queria pedir então aos diretores nacionais que priorizassem a visita às dioceses, paróquias e comunidades, ajudando assim os fiéis a reconhecer a importância fundamental das missões e do apoio aos nossos irmãos e irmãs naquelas regiões do mundo onde a Igreja é jovem e está em crescimento. O Papa concluiu então o seu discurso refletindo com os presentes sobre dois elementos distintivos da identidade das pontifícias obras missionárias, a saber, a comunhão e a universalidade. Como obras empenhadas em partilhar o mandato missionário do Papa e do Colégio Episcopal, disse, são chamadas a cultivar e a promover ainda mais nos seus membros a visão da Igreja como comunhão dos crentes, animada pelo Espírito Santo, que nos permite entrar na perfeita comunhão e harmonia da Santíssima Trindade. Com efeito, é na Trindade que todas as coisas encontram a sua unidade. Esta dimensão da nossa vida e missão cristãs é-me muito cara e reflete-se nas palavras de Santo Agostinho que escolhi para o meu serviço episcopal e para o meu ministério pontifício. In illo uno unum. Cristo é o nosso Salvador e nele somos um só, uma família de Deus para além da rica variedade das nossas línguas, culturas e experiências. A apreciação da nossa comunhão como membros do corpo de Cristo abre-nos naturalmente, segundo o Pontífice, a dimensão universal da missão evangelizadora da Igreja e inspira-nos a transcender os limites das nossas paróquias, dioceses e nações para partilhar com todas as nações e povos a insondável riqueza do conhecimento do Senhor Jesus. Daí que, para o Santo Padre, uma renovada atenção à unidade e à universalidade da Igreja corresponde precisamente ao autêntico carisma das pontifícias obras missionárias e, como tal, salientou, deve inspirar o processo de renovação dos estatutos que iniciastes. A este propósito, confio que este processo confirmará os membros das obras em todo o mundo na sua vocação de ser fermento de zelo missionário no seio do povo de Deus. Queridos amigos, a celebração deste Ano Santo desafia-nos a todos a sermos peregrinos de esperança. Retomando as palavras que o Papa Francisco escolheu como tema para o Dia Mundial das Missões deste ano, concluo encorajando-vos a continuar a ser missionários de esperança entre os povos.
Dear friends, our celebration of this holy year challenges all of us to be pilgrims of hope. Taking up the words that Pope Francis chose as the theme for this year's World Mission Day, I would conclude by encouraging you to continue to be missionaries of hope among all peoples. Thank you.
E como dizíamos, para comemorar o 10º aniversário da Laudato Si, a Rede Católica de Jovens para a Sustentabilidade Ambiental em África, SI-INESA, vai acolher a 3ª Assembleia da Juventude sobre a Laudato Si em Accra, no Ghana, de 30 de maio a 1 de junho de 2025. Tendo como tema uma década de Laudato Si, caminhando juntos na esperança, o encontro reunirá jovens de toda a África para refletir, mobilizar e renovar o seu compromisso com a justiça ambiental e a conversão ecológica. O evento vai coincidir com o ano jubilar da esperança e as comemorações dos sinais da encíclica histórica do Papa Francisco Laudato Si e do Acordo de Paris, um ponto de viragem global na luta contra as alterações climáticas. Espera-se que mais de 100 jovens participantes de diferentes religiões se envolvam em diálogos, advocacia e programação orientada para as ações visando enfrentar os desafios ambientais e sociais urgentes do nosso tempo. Francisca Dometieru, coordenadora regional da Cineza para a África Ocidental, disse ao Vatican News que o Ghana conquistou seu lugar como anfitriã da Assembleia deste ano. Ghana tem estado na vanguarda da defesa do ambiente, especialmente através de campanhas lideradas por jovens contra a mineração ilegal, conhecida localmente como Galansei, e através da nossa campanha anual Quaresma Verde, que promove uma vida insustentável, disse Francisca. Esta Assembleia oferece uma oportunidade para ampliar estes esforços e posicionar os jovens como líderes na luta pela justiça ecológica, acrescentou. O programa de 3 dias incluirá sessões reflexivas sobre a crise climática utilizando o método Ver, Julgar, Agir, painéis de discussão sobre os impactos do Acordo de Paris e uma marcha anti-Galamsey subordinada ao tema Caminhar Juntos na Esperança. O evento culminará com a elaboração de um documento sobre a posição da juventude de fé, uma declaração sobre o estado da ação ambiental 10 anos após a Laudato Si e o Acordo de Paris. Desde a sua publicação em 2015, a Laudato Si tem sido um documento fundamental para a missão da Cineza, inspirando o seu trabalho de formação, advocacia e ação local. Com a Assembleia em Accra, a rede baseia-se em encontros bem-sucedidos realizados anteriormente em Arusha e Nairobi, que envolveram coletivamente centenas de jovens na educação ecológica e na mobilização comunitária.
Temos necessidade de uma nova Rerum Novarum. Quem o diz é o teólogo Jorge Cunha, que assinala a possibilidade de que no pontificado de Leão XIV seja produzido um texto orientador sobre a inteligência artificial no mundo do trabalho. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Analisando o novo Papa Leão XIV, o padre Jorge Cunha assinala a importância de um pronunciamento da Igreja com um texto orientador acerca do trabalho humano, do trabalho confrontado com a inteligência artificial. Na segunda parte da entrevista conjunta à Rádio Renascença e Agência Eclésia, o professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa afirma a necessidade de uma nova Rerum Novarum. O sacerdote da Diocese do Porto espera que Leão XIV seja sucessor de Leão XIII, que é o homem da Igreja que se volta finalmente para observar aquilo que se passa à sua volta. Esta é uma entrevista conduzida por Henrique Cunha, da Rádio Renascença, e Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
O Papa americano terá mais força perante uma administração Trump?
Para isso, vai ter força para comunicar aos seus concidadãos e ao Presidente da América. Eu acho que ele, o Presidente da América, olhem, tem um estilo, é um estilo, mas ele, no fundo, está em sintonia com a América profunda. E a imagem que nós temos na Europa do Presidente é um pouco distorcida, é a ideia que me dá. E, portanto, porque ele não põe em causa as instituições, ele não põe em causa, portanto, o funcionamento da democracia, a substituição do poder, o respeito pelos direitos dos cidadãos, nunca pôs isso em causa. Ele põe em causa algumas questões económicas, algumas distorções que nós temos, e, portanto, eu calculo que ele pode ter esse efeito benéfico e pode levar a América a desempenhar o seu papel de líder do mundo, de administração ao serviço da paz, de inovação da economia, de inovação da tecnologia, de construção de uma tecnologia que respeite e aproxime os seres humanos e não propriamente aquilo que tem sido até agora, portanto, de uma artificialização que nos põe em causa a nossa interioridade. O Papa é Agostinho, o Santo Agostinho é o inventor da interioridade, eu creio que ele vai dar esse contributo ao nosso mundo da tecnologia.
Leão XIII é ainda hoje uma referência do pensamento social católico com a sua Rerum Novarum. Num tempo de tantas novidades na esfera do trabalho e com o advento da inteligência artificial, é mesmo preciso um Leão XIV?
É muito preciso um Leão XIV, que é sucessor de vários leões, não é só do Leão XIII para mim. Eu espero que ele seja sucessor do Leão Magno, aquele que enfrentou o Átila, que seja até sucessor do Leão X, que foi o Papa do Renascimento, e que seja também o sucessor de Leão XIII, que é o homem da igreja que se volta finalmente para observar aquilo que se passa à sua volta. É mais o sentido do Leão XIII. Nós hoje temos necessidade de uma nova Rerum Novarum e de uma nova encíclica sobre o trabalho humano, precisamente. Porque as inovações que estão a acontecer no trabalho humano são, por um lado, uma fonte de grande esperança para o nosso mundo. O robô vai nos livrar de muita escravatura do trabalho produtivo, mas o robô pode-nos também parasitar a alma. O robô, quando aplicado à comunicação, quando aplicado à tomada de decisões, vai exigir de nós uma grande capacitação para sermos os inventores do robô, os planeadores do robô, os controladores do robô, e, portanto, nós vamos precisar de uma grande educação moral, de uma grande educação espiritual, para não nos perdermos nisso. E, portanto, eu espero muito que o Papa, que escolheu o nome de Leão, siga por diante e nos faça, por exemplo, um texto orientador acerca do trabalho humano, do trabalho confrontado com a inteligência artificial, da preservação da liberdade no tempo da comunicação avançada que nos substitui e nos facilita a vida, mas, por outro lado, nos pode tomar conta de nós se nós não estivermos advertidos, propriamente. Portanto, nós precisamos de uma grande educação moral, precisamos de um crescimento em espiritualidade, precisamos de uma... Olhem, de pensar de novo a questão da justiça, porque o robô vai substituir-nos na produção, nós vamos ter no futuro o problema da distribuição da riqueza no contexto novo. E, portanto, temos um grande mundo à nossa frente e o Papa Leão vai ser capaz disso, não tenho dúvida disso, e que tem a ter a força de um leão. Ah, eu também gostava que ele fosse substituto de outro leão, que é o Leão das Crónicas de Nárnia, que é um livrinho que diz respeito a toda a gente, que é um livro de ficção, mas é uma ficção sobre a guerra e sobre as consequências da guerra e, portanto, que nos faz pensar de que ao inverno da guerra que nós estamos a viver há de suceder a primavera e que há uma personagem leonina que é assimilada ao Cristo, que é o Cristo pacificador do mundo, o Cristo que nos anuncia continuamente a primavera. Portanto, também, espero que seja também sucessor do Leão das Crónicas de Nárnia.
Muito bem, muito, muito boa ideia essa. Estamos mesmo a chegar ao fim da conversa, muito brevemente, um assunto que já assinou pelo menos duas vezes nesta conversa. O novo Papa é um religioso que tem como referência espiritual Santo Agostinho, o bispo dos séculos IV e V, que inspirou muito o pensamento teológico da Igreja ao longo dos séculos. Nesse sentido, podemos esperar um perfil um bocadinho mais clássico, digamos assim, de Leão XIV nas suas intervenções.
Sim, eu espero que ele possa pôr no terreno essas velhas intuições do Santo Agostinho. O Santo Agostinho, como já dissemos, é o inventor da interioridade e da teologia a partir da nossa subjetividade, da assimilação interior do mistério de Cristo. Nesse sentido, o Santo Agostinho escreveu as obras mais importantes do cristianismo, as Confissões, a Cidade de Deus, que são livros orientadores para todos os tempos. E, portanto, eu calculo que ele pode, se ele, como parece, ele referiu-se logo ao Santo... Eu venho de Santo Agostinho, e se ele puder, se ele der esse contributo ao nosso mundo, será um contributo muitíssimo importante para que a Igreja se situe no seu lugar, no coração que já é uma dimensão que vem de trás. Nós somos do coração, nós não somos da força, nem da política da força. Ele disse isso, nós somos do coração, somos da força da razão, somos da expansão das energias infinitas da nossa alma habitada por Cristo. E, portanto, eu espero muito dele nesse capítulo, que possa inaugurar uma era com o melhor que tem o pensamento agustiniano, uma era agustiniana no seu melhor.
Era o padre Jorge Cunha, professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e sacerdote da Diocese do Porto, entrevistado por Henrique Cunha, da Rádio Renascença, e Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Neste início de pontificado, destaquemos as palavras do Papa Leão na sua homilia de domingo passado, na Praça de São Pedro. Ditas com temor e tremor, apresentando-se como irmão, para percorrer o caminho do amor de Deus.
Sono stato scelto senza alcun merito.
Fui escolhido sem qualquer mérito, e com temor e tremor venho até vós, como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria, percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos numa única família.
Amore e unità.
Amor e unidade. Estas são as duas dimensões da missão confiada a Pedro por Jesus. Irmãos e irmãs, esta é a hora do amor, declarou o Papa.
Fratelli, sorelle, questa è l'ora dell'amore.
Laudetur Jesus Christus.
Nesta quarta-feira, dia 21 de maio, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, divulgou o calendário das celebrações que serão presididas pelo Papa Leão XIV no mês de junho. No dia 1 de junho, sétimo domingo de Páscoa, a solenidade da Ascensão do Senhor, o pontífice presidirá a Santa Missa do Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos na Praça de São Pedro, às 10h30, horas locais de Roma. No domingo 8 de junho, solenidade de Pentecostes, o Papa Leão XIV celebrará a Missa do Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades na Praça de São Pedro, às 10h30, horas locais de Roma. Na segunda-feira, dia 9 de junho, memória de Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, o Papa presidirá a Missa do Jubileu da Santa Sé, na Basílica de São Pedro, às 11h30, horas locais de Roma. Na sexta-feira, dia 13 de junho, haverá o consistório ordinário público para a votação de algumas causas de canonização na sala do consistório no Vaticano, às 9h, horas locais de Roma. No domingo 15 de junho, solenidade da Santíssima Trindade, o Papa Leão XIV celebrará a Santa Missa do Jubileu do Desporto, na Praça de São Pedro, às 10h30, horas locais. Na solenidade do Corpus Christi, domingo, dia 22 de junho, às 17h, hora local de Roma, o Papa presidirá a Santa Missa na Basílica de São João de Latrão, a procissão à Santa Maria Maior e a bênção eucarística. Na sexta-feira, dia 27 de junho, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Papa Leão XIV presidirá a Missa do Jubileu dos Sacerdotes, às 9h locais de Roma, na Praça de São Pedro. No domingo 29 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa celebrará a Santa Missa e a bênção dos pálios para os novos arcebispos metropolitanos na Basílica de São Pedro, às 9h30, horas locais de Roma. Mais do que a falta de comida, água potável, medicamentos, mais do que o perigo para a nossa segurança, preocupa-me que a esperança não seja perdida. A esperança de que termine esta maldita guerra, de que volte a paz, de que possamos permanecer nesta terra e reconstruir as casas destruídas, de que a nossa pequena e resiliente comunidade cristã possa continuar a ser testemunha do ressuscitado. Esse foi o tom com que o padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família em Gaza, falou com os meios de comunicação do Vaticano por telefone. A esperança está a desaparecer porque aqui as pessoas se sentem consideradas e tratadas como objetos, não como sujeitos com direitos. Os objetos que podem ser movidos ao bel prazer. A grande maioria dos habitantes de Gaza são civis, que não fazem parte do conflito armado. A nossa comunidade deve resistir, porque um sinal de presença cristã deve permanecer em Gaza, acrescentou. Graças à ajuda que nos chega da Igreja e de muitos amigos ao redor do mundo, conseguimos até agora ajudar não apenas as nossas, mas dezenas de milhares de famílias que, independentemente da sua religião ou região de origem, procuram ajuda por meio de nós. Agora, porém, há quase 3 meses, não recebemos nada de fora da faixa de Gaza. Toda ajuda, seja comida, água ou remédios, está bloqueada na estrada pelo exército. Mas tínhamos muitas dessas coisas armazenadas e, racionando-as, conseguimos sobreviver, só que agora não podemos mais ajudar fora da nossa comunidade. Ainda temos um pouco de farinha para fazer pão, mas temos que peneirá-la várias vezes porque está cheia de bichos e precisamos sempre purificar água para evitar doenças. Encontramos vegetais de alguns agricultores ou em algumas barracas improvisadas, mas são muito caros. Uma única cebola custa em média 10 euros. Os tomates são um pouco mais baratos. O quilo custa mais de 15 euros. Por isso, agora temos de administrar com muita sabedoria os nossos suprimentos, que restam para os nossos quase 500 refugiados, incluindo as cerca de 50 crianças acolhidas pelas irmãs de Madre Teresa. Não conseguimos encontrar fraldas em toda a faixa, embora sejam absolutamente necessárias para os mais pequenos e os idosos. Quando estavam disponíveis, não custavam menos de 3 euros cada. A situação com os medicamentos é desesperadora, porque também ficamos sem suprimentos. E isto é especialmente grave para os doentes crónicos, os doentes cardíacos, os hipertensos, os diabéticos, que já não têm qualquer tratamento. Para onde quer que se olhe, vê-se necessidade. Mas, acima de tudo, ninguém é capaz de saber hoje o que será da vida de 2 milhões e 300 mil habitantes. E é esta incerteza que gera a perda da esperança. Sentem-se abandonados por todos. Sentem que só Deus se importa com o seu destino. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudetur, Jesus Christus.